Educação e Música.
Agora, 9h17, começando mais um Educação e Música aqui no Pensar Educação, Pensar o Brasil, abrindo a temporada de 2021. E sob o comando, é claro, de Tarcísio Mauro Vaga. Ele tinha dado um problema na conexão. Já voltou, Tatá?
Já estou aqui, minha querida.
Que ótimo. E a sessão de hoje?
Pois é, menina. Para a gente começar o ano com toda a energia que a história pode nos dar, a primeira sessão Educação e Música do ano é dedicada a uma pessoa que tem, como diria Eric Hobsbawm, grande historiador, que tem uma vida extraordinária. Uma mulher que enfrentou um tempo de escravidão, um tempo de monarquia, um tempo de patriarcado, e viveu 87 anos. E nesses 87 anos, ela se destaca como uma das maiores personalidades da história da cultura brasileira. E muito junto com isso, uma grande pessoa na luta pelas liberdades no Brasil. Eu estou falando de Francisca Edviges Neves Gonzaga, consagrada como Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga é uma história que nós nunca teremos condições de explorar todas as suas nuances. Que mulher extraordinária! Compositora, maestrina, a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil, pianista, negra, uma mulher negra, embora as séries e os filmes feitos sobre ela tenham tentado embranquecê-la. Chiquinha Gonzaga é uma mulher negra que nasceu em 17 de outubro de 1847. E esse 17 de outubro, por tudo que significou Chiquinha Gonzaga, está consagrado como hoje o Dia da Música Popular Brasileira. É desta mulher, de sua história, um pouco ao menos de sua história, que nós vamos falar e ouvir hoje. Chiquinha Gonzaga nasceu no Rio de Janeiro. Na ocasião, 1847, o Brasil vivia o segundo reinado. E ela, como era comum na sua época, aprendeu as primeiras letras em casa. Estudou piano e foi educada para ser o que recentemente, tristemente, ouvimos, né, para ser do lar. Mas Chiquinha Gonzaga fez muito, muito mais. Aos 11 anos, ela já apresentou a sua primeira composição. Tocava piano, autodidata em piano, mas tocar piano dentro de casa, no espaço privado da sua família, era aceitável. O que ocorre à frente? Aos 16 anos, ela foi obrigada pelo pai a casar-se com um rico proprietário de terras e de gado tinha dado na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, vejam vocês. E ela foi obrigada a casar-se com Jacinto Ribeiro do Amaral, com apenas 16 anos. Com ele, teve 3 filhos, quase que em seguida. Ainda aos 16, o primeiro, depois aos 17 para 18 e um pouco mais. O pai deu a ela um dote para este casamento, que era o tal piano. Que era o tal piano. Só que o pai não esperava, e talvez ninguém esperasse, que Chiquinha Gonzaga fosse se apaixonar pelo piano. Tanto que o seu marido, o tal Jacinto Ribeiro do Amaral, ficou incomodado. E chegou a levá-la em suas viagens, em seu navio, que se chamava São Paulo, que foi fretado pelo governo para levar tropas brasileiras para a Guerra do Paraguai. E lá vai Chiquinha Gonzaga, porque Jacinto Ribeiro queria, com isso, afastá-la do piano, da música. E um dia ele lhe perguntou: ou eu ou a música? E para a sorte da música brasileira, Chiquinha Gonzaga preferiu a música. Mas aí estava o seu primeiro escândalo. Separada com 3 filhos, dos quais ela foi brutalmente separada. A Maria do Patrocínio, o João Galberto e, então, a sua seu terceiro filho, Hilário, o caçula, cada um deles distribuído para alguém da família. E ela, então, sozinha. Logo depois, ela teve um outro romance com o engenheiro João Batista de Carvalho. Ela tinha 23 anos apenas e ele 26. Mas essa história eu conto daqui a pouquinho, do seu segundo casamento. Agora vamos ouvir uma dobradinha do primeiro sucesso de Chiquinha Gonzaga, que é Atraente. Observem vocês que ela era mesmo uma mulher que enfrentava o seu tempo. Os nomes de suas músicas já eram nomes sensuais. Atraente é essa primeira, mas teve também Sedutor e outras tantas. Vamos lá ouvir essa primeira música, Atraente, numa dobradinha, que é a seguinte, ó. Vamos ouvir a original e vamos ouvir na voz também, agora com letra, numa gravação mais recente com Leci Brandão. Vamos lá, Yolanda, as duas seguidas. Thank you.
Rebola a bola e atraente vai, espigalhando os corações com o pé. Se eu passo apressadinho, bem miúda, todo dia vai sujando meu caminho, escolhendo o homem que quer, bem me quer, sei lá se quer ou não. E reticente ela só faz se calar. Ela é tão falsa e remitente que até atrai sumo seu pensar. Como é danada, perigosa, valentosa, desastrosa, escandalosa, indecorosa, rancorosa, sustuosa, tão nervosa, bota tudo em polvorosa, quando chega perigosa, bota tudo em mais carinhosa, pesarosa, piedosa, incestrosa, virtuosa, chega bem prodigiosa, se fazendo de manhosa, zelosa e virtuosa, de que vai se arrepender. Mas Mona Muto, Julia, muito é bem. Mas joga fora essa conversa, vã. Não me joga flafo no meu maracanã. Sou Jujuba Lagandã. Meu coração, porém, diz que não vai suportar essa maldita inenarrável solidão. Se assim for, ele vai se esbudegar e de vez despinguela desilusão. Refresca a cuca, minha nega, e faz o teu neguinho se empurrecer. Faz que futuque não fuca, minha nega, tão maluca que me deixa na sinuca, vendo o céu embrevecer. Aí me cafunga esse pescoço, vai, me deixa a pele só no se vem. Que eu tô ardendo, tô pelando pra danar, isso machuca de doer.
Aí, Leci Brandão com Atraente, música da Chiquinha Gonzaga. Antes teve a própria Chiquinha Gonzaga com Atraente, gravação original. Agora, 9 horas e 31 minutos, vamos para um intervalo e já voltamos com mais Pensar Educação, Pensar o Brasil, mais Educação e Música e mais Chiquinha Gonzaga.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
E não tinha paciência com os empregados, estava sempre irritada. E com meus filhos, ah.
Este relato é uma ficção, mas acontece diariamente com várias pessoas. Uma noite de sono vale muito.
Quem dorme bem, vive bem. Uma campanha UFMG Educativa.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Educação e Música.
Intervalo curtíssimo e já voltamos com Pensar Educação, Pensar o Brasil e com Educação e Música de hoje, não é, Tarcísio?
Isso mesmo, Yolanda, estamos aqui curtindo a nossa queridíssima Chiquinha Gonzaga. E eu disse no primeiro bloco que ela era uma mulher negra e agora eu vou dizer por quê. Porque ela era filha de José Basileu Neves Gonzaga, um militar de ilustre linhagem no Império, e a mãe dela chamava-se Rosa. Rosa era forra, era filha de uma escrava liberta. E por isso Chiquinha Gonzaga era uma mulher negra. E como mulher negra, nas suas viagens que fez, como eu falei, com seu segundo esposo até... Aliás, o primeiro esposo, né? Até o sul do país, para lá levar as tropas na Guerra do Paraguai, ela viu que os chamados voluntários da pátria são escravos e libertos que estavam lá, mas libertos pero no mucho, porque continuavam sendo tratados como escravos. E ela ficou indignada ao ver a forma como os negros eram tratados. E ela própria, tudo indica, começa a se reconhecer como uma mulher negra. E a maior prova disso é que ela foi uma grande lutadora pela abolição. Ela chegou a vender partituras de suas músicas para comprar a alforria de pessoas negras. Tem até um músico que fez parte do seu grupo, que ela comprou a liberdade, a alforria, né? Então, Chiquinha Gonzaga, além de enfrentar o patriarcado, o pai, enfrentar um marido autoritário, enfrentou também essas práticas sociais que, naquele momento, na metade, segunda metade do século XX, século XIX, melhor dizendo, eram as chagas do nosso país. Ela foi uma grande abolicionista e foi também uma grande republicana. Lutou pela instauração do regime republicano em nosso país. Eu disse que ela se separou do primeiro marido com 3 filhos, foi separada também desses seus 3 filhos, né? A Maria, o João Gualberto e o Hilário, e depois ela teve um relacionamento com um engenheiro que era o gente, perdão, tive aqui uma falha de conexão. Não, tive aqui uma falha de conexão, já estou voltando. Eu dizia que ela apaixonou-se pelo engenheiro João Batista de Carvalho. E ele, por ser engenheiro, trabalhava na Estrada de Ferro Mogiana e viveu aqui no interior de Minas Gerais na construção de ferrovias. Só que este casamento também não foi à frente, mas ela engravidou e teve o seu 4º filho chamado Alice. E depois que se separou, ela novamente foi brutalmente separada também desta filha. Ou seja, Chiquinha Gonzaga, pelos padrões, né, de opressão feminina na época, não pôde viver a experiência de mãe e estar ao lado de nenhum dos seus 4 filhos. E expulsa de sua família, ela tem que sobreviver sozinha. E o que ela faz, então? Lança a mão do talento que ela tinha com o piano. Ela abre escolas de piano no Rio de Janeiro, faz propaganda em jornais para ensinar as pessoas ao piano. Está nascendo aí, para a música brasileira, a primeira mulher musicista da nossa história. Está nascendo Chiquinha Gonzaga, que foi uma grande chorona, como se fala, não é? Participou da criação, digamos assim, do choro carioca, como nós vimos aí em Atraente e em tantas outras obras. Mas há um fato interessantíssimo que se dá em 1899. Chiquinha Gonzaga, já sozinha, morava no Andaraí, no Rio de Janeiro. E ali estava próxima do bloco do Rosas de Ouro. E então, um dia, ela assistindo ao ensaio do Rosas de Ouro, ela senta ao piano e faz uma canção que é a primeira marcha rancho carnavalesca da história do nosso país. Chiquinha Gonzaga é a compositora de uma música que todos vocês que estão me ouvindo conhecem e já dançaram juntos. Eu nem vou falar qual é a música, porque nós vamos agora ter a dobradinha. A original com o grupo Chiquinha Gonzaga e depois uma gravação recente. Vejam aí se vocês não reconhecem. Logo na primeira frase está o título da música. Toca pra gente, Yolanda!
Thank you.
aí a banda Go com Abre Alas, versão cantada dessa música de Chiquinha Gonzaga. Não é, Tarcísio? Opa, peraí, estamos com um problema com o microfone do professor Tarcísio.
Agora sim. Pois é, está aí, essa que é a primeira marcha rancho carnavalesca da história do Brasil. E foi por isso que nós trouxemos Chiquinha Gonzaga hoje. Porque hoje é 1º de fevereiro e quando o fevereiro chegar, chega também o tempo do carnaval. Este ano eu acho que vai ser um casaval, não é? E então, por esse mês de fevereiro, e também porque Chiquinha Gonzaga morreu em 28 de fevereiro de 1935, aos 87 anos, no Rio de Janeiro. Mas, depois que ela fez essa marchinha de carnaval, esta mulher produziu tanta coisa bonita. Vocês procurem mais ainda do que vocês já sabem e vocês vão ficar encantadas, encantados com a produção desta mulher. Polcas, maxixes, choros, marcha rancho, o que vocês quiserem. E termino agora dizendo que aos 52 anos, depois de duas frustrações amorosas, Chiquinha Gonzaga encontra aquele que será, né, o amor da sua vida. O amor da sua vida nesse seu comportamento atrevido para a época, né? Atrevido para a época, e então ela tem uma pessoa que vai acompanhá-la por toda a vida. É o português João Batista Fernandes Lage, que tinha somente 16 anos de idade. Outro escândalo. Mas Chiquinha Gonzaga, aos 51, 52, tem uma história de amor com João Batista Fernandes Lage que vai até o fim da sua vida. O João Batista até assumiu o próprio sobrenome dela, João Batista Gonzaga, invertendo esses padrões babacas, né, que a mulher recebe o nome do homem. E então ela enfrentou isso também. E para terminar, vamos deixar aí um maxixe conhecidíssimo, que é o corta-jaca. Só para dizer, talvez não dá para passar tudo, né, Yolanda? Que este maxixe que ela fez ainda no século XIX foi tocado em 26 de outubro de 1914 no Palácio do Catete, onde morava o então presidente da República, Hermes da Fonseca, que era casado com uma outra mulher revolucionária, Naí de Tefé. E Naí de Tefé tocou ao violão um instrumento que era considerado de malandros, que era proscrito dos salões chiques da corte, né? Tocou o corta-jaca. Foi um escândalo que envolveu até Rui Barbosa. Mas está aí até hoje entre nós. Não há padrão, não há autoritarismo e não há silenciamento que apaguem Chiquinha Gonzaga na história da música popular brasileira. Falei um pouquinho dela para que vocês procurem saber um pouco mais a história dessa extraordinária mulher. Um pouquinho do corta-jaca para encerrar a nossa educação em música de hoje. Grande abraço e viva Chiquinha Gonzaga!